Bem-vindo ao Base por Base, o podcast que leva descobertas genômicas aonde você estiver. Olha, quando a gente pensa em variação genética, o que vem à mente geralmente são aquelas pequenas mudanças, né? Tipo uma única letra trocada no nosso DNA. São as variações de nucleotídeo único.
Sim, o foco costuma ser esse.
Mas o nosso genoma é gigante, super complexo. E se as mudanças bem maiores, sabe? Onde pedaços enormes de DNA somem, ou duplicam, ou se reorganizam, e se isso fosse, na verdade, bem comum? E mais, se tivesse um impacto enorme na nossa biologia, na nossa saúde?
É uma ótima pergunta.
Quanto da nossa diversidade genética importante a gente pode ter deixado passar? Focando só no miúdo. Hoje a gente celebra o trabalho de Ryan L. Collins, Harrison Brand, Michael E. Tolkovsky e, claro, todos os colaboradores do consórcio Genome Aggregation Database, mais conhecido como NOMED, pronunciado NOMED.
Um trabalho fundamental mesmo.
A pesquisa deles, que saiu na Nature em maio de 2020, deu um salto na nossa compreensão dessas grandes alterações genômicas.
Exatamente. O estudo foca nas variações estruturais, as SVs. Basicamente, são rearranjos de pelo menos umas 50 letras de DNA. Podem ser deleções, duplicações, inversões.
Bem maior que trocar uma letrinha só?
Muito maior. E embora uma única SV altere muito mais bases no genoma que uma variação de nucleotídeo único, o que faltava era um mapa de referência, sabe? Um catálogo detalhado de como essas SVs se distribuem nas populações humanas.
E por que esse mapa se tornou tão necessário, tão crítico?
Pois é. Acontece que a tecnologia avançou muito. O sequenciamento completo do genoma, o WGS, pronunciado WGS, ficou bem mais comum.
Certo. Em pesquisa, biobancos.
E isso, e até na prática clínica. O Genomad já tinha um recurso excelente para as variações de nucleotídeo único. Ajudava a saber o que era comum, o que era raro. Mas para SV, para variação estrutural, essa ferramenta essencial ainda não existia nessa mesma escala.
Entendi. Então ficava uma lacuna para interpretar os dados de genoma completo.
Exatamente. Uma lacuna importante.
Então como é que eles construíram esse mapa que era inédito nessa escala?
Bom, a equipe analisou dados de sequenciamento completo do genoma de altíssima qualidade. A cobertura média era de 32 vezes, o que é muito bom. Eram quase 15 mil genomas. 14.891 para ser exata.
Uau, bastante gente.
E o ponto-chave? A diversidade. Mais da metade das amostras, 54%, era de populações não europeias. Isso é crucial para ter uma visão global.
Com certeza. E a análise em si?
Eles usaram um pipeline computacional bem sofisticado, rodando em nuvem, combinava vários algoritmos e, olha que interessante, 4 tipos diferentes de evidência para conseguir detectar um leque bem amplo de SVs, até as mais complexas.
E a confiança nesses resultados, imagino que achar rearranjos grandes não seja trivial.
Não mesmo. A validação foi super rigorosa. Eles olharam trios pai, mãe e filho e viram que as SVs eram herdadas como esperado na maioria das vezes. A taxa de erro de violação mendeliana foi baixa, só 3,8%.
Isso já dá uma segurança.
E tem mais. Eles compararam os achados com dados de outra tecnologia, o sequenciamento de leitura longa, e conseguiram confirmar 94% das SVs detectadas. Isso deu muita força para os dados. Mostrou que o método era robusto.
Ok, metodologia sólida. O que essa busca poderosa revelou, então? Qual foi a foto que emergiu?
Olha, revelou um cenário, assim, imenso e muito complexo de variação. No total, identificaram mais de 430 mil SVs diferentes. 433.371.
Nossa, é muita variação. E por pessoa?
Em média, cada um de nós carrega mais de 7 mil dessas variações estruturais. 7.439 na mediana.
Impressionante. E o impacto disso? O impacto funcional?
Pois é, e aqui a coisa fica muito interessante. Eles estimaram que as SVs são responsáveis por algo entre 25% e 29% de todos os eventos raros que provavelmente causam perda de função em proteínas.
Peraí, quase um terço.
Exato. Pensa nisso. Quase um terço das vezes que um gene pode ser desativado por uma variante rara, a causa não é uma troca de letra, mas sim um grande rearranjo estrutural.
Caramba, isso muda muito onde a gente precisa procurar as causas de doenças genéticas, né?
Muda completamente o foco. E não para por aí. Eles encontraram uma correlação forte e negativa entre a seleção natural que age contra as variações de nucleotídeo único danosas e a seleção contra SVs raras que também quebram ou duplicam genes.
O que isso quer dizer na prática?
Quer dizer, basicamente, que os genes que são muito sensíveis a serem desligados, ou seja, intolerantes à perda de função, muitas vezes também são sensíveis a terem cópias extras, ao ganho de dose. É como se existisse uma sensibilidade geral desses genes a qualquer alteração na sua dose ou estrutura correta.
Entendi. A seleção natural agindo de forma parecida, seja a variação pequena ou grande, e fora das regiões que codificam proteínas nos genes propriamente ditos?
Também acharam evidência de seleção, um pouco mais fraca, mas ainda assim contra variações no número de cópias, as CNVs, que acontecem em regiões reguladoras do DNA.
Ah, as regiões que controlam os genes.
Isso. Ou seja, mesmo mudanças fora dos genes podem ser ruins se afetarem como ou quando um gene funciona. E tem mais. Identificaram SVs muito grandes mesmo, algumas com mais de 1 milhão de bases. E raras em quase 4% das amostras.
4% é bastante gente, considerando o tamanho da amostra.
Sim. E com base nisso, eles estimam que talvez 1 em cada 770 pessoas, 0,13%, possa ter uma SV clinicamente relevante, que seria um achado incidental se fizesse um sequenciamento seguindo os critérios do Colégio Americano de Genética Médica, o ACMG.
Pronunciado ACMG.
Então, quais são as implicações mais diretas desse recurso, o Genomad SV? O que ele permite fazer agora? Bom, ele é uma ferramenta pública vital para pesquisa e para clínica. Ele permite, por exemplo, filtrar as SVs, separar as que são comuns na população daquelas que são raras e que podem ser as verdadeiras candidatas a causar alguma doença. Ajuda demais a interpretar os dados do WGS.
Facilita o diagnóstico.
Muito. E pode refinar também os estudos de associação, o GWAS, sabe? Às vezes você tem um sinal associado a uma variação de nucleotídeo único, mas a causa real pode ser uma SV ali perto, que está ligada a ela. O genoma de SV ajuda a encontrar essa causa estrutural.
Faz sentido. Mas tem alguma limitação que a gente precise ter em mente?
Sim, claro. O método usado, o sequenciamento de leitura curta, ainda tem dificuldade em pegar todas as SVs, principalmente em regiões muito repetitivas do genoma. Essas são complicadas.
Entender.
Mas mesmo com essa limitação, para a grande maioria das regiões que codificam proteínas e muitas das regiões reguladoras, o recurso é extremamente útil, representa um avanço gigantesco.
Ok. Então, para a gente amarrar tudo, qual seria a mensagem principal que fica dessa nossa análise?
Acho que a mensagem central é que esse estudo nos deu o primeiro mapa de referência realmente em larga escala das VS variações e em populações bem diversas. E ele mostrou de forma clara o impacto enorme dessas grandes alterações na nossa variação genética e na função dos nossos genes.
E que elas respondem por uma fatia considerável dos eventos raros de perda de função.
Exatamente. E reforçou também aquela ideia de que a seleção natural age sobre essas SVs de forma bem parecida como age sobre as variações de nucleotídeo único. Muitos genes são sensíveis tanto a perder quanto a ganhar material genético.
Perfeito. Isso nos deixa com uma pergunta para pensar, né? O que significa para o futuro da medicina, para o futuro do diagnóstico genético, a gente ter agora a capacidade de olhar não só as letras trocadas, mas também esses rearranjos complexos, essas frases e parágrafos inteiros que mudam no nosso código genético?
É uma perspectiva nova e poderosa.
Este episódio foi baseado em um artigo de acesso aberto sob a licença CC BY 4.0. Você pode encontrar um link direto para o artigo e a licença da descrição do episódio. Se achou esta análise valiosa, avalie com 5 estrelas no seu app de podcasts favorito e torne-se membro para receber os episódios antes de todo mundo. Acompanhe também a versão em inglês deste podcast, o Base by Base. Obrigado por ouvir e até o próximo Base por Base.